Bom dia! Talvez o maior assunto seja como vai ser a adaptação das penas aos condenados do 8 de janeiro, que foram presos por aquela ação de perfídia, né? Não dá para a gente esquecer dessas coisas, que estão respondendo por coisas que não fizeram, associação criminosa armada, não tinha ninguém armado, ação violenta para derrubar o Estado de Direito, foi uma bagunça, foi uma manifestação. Aqueles que deterioraram, estragaram o patrimônio público, têm que pagar e pronto. Pagar, indenizar e, ao mesmo tempo, receber a punição. Mas o exagero foi tanto que, num passo para a anistia, fez-se essa lei da dosimetria, que foi aprovada pela maioria do Congresso Nacional. Lula vetou e o Congresso derrubou o veto por mais votos ainda. E agora, quem faz isso? Quem calcula isso? É o Alexandre de Moraes, o relator de tudo, do inquérito do fim do mundo? Ou seria cada juiz de comarca, cada juiz de execuções criminais das comarcas onde eles estão, né, os condenados? É uma questão a ser considerada. Infelizmente, tem alguns que foram condenados à morte, né, como é o caso do Clesão. Clesão precisava de tratamento, não teve tratamento, houve 6 ou 7 ou mais avisos de sua defesa, encaminhados à procuradoria, que encaminhou ao relator e foi a negativa, ele acabou morrendo sob a custódia do Estado. O Estado é responsável por essa morte, né? E alguém que está no Estado tem que ser responsabilizado. Bom, então essa questão tem que ser resolvida, como será feito, porque senão vai demorar 10 anos esse cálculo. É muita gente. Vai demorar anos e aí isso vai estimular a pressa por uma lei de anistia. Simplesmente anular tudo que foi feito. E depois de anular o que foi feito, saber quem indeniza as pessoas que perderam a liberdade, perderam anos de vida, meses de vida, anos de vida. Os prejuízos às famílias. É muita coisa a ser corrigida, muita coisa, muita injustiça a ser corrigida, porque isso foi feito com raiva. A justiça não tem que ter raiva nenhuma, a justiça tem que ter isenção. Tem que ouvir a acusação e a defesa, tomar uma decisão e aplicar a lei. Mas isso não foi feito porque entraram emoções. E emoções não é coisa de juiz. Emoção é coisa de pessoa que não amadureceu o suficiente para manter a cabeça fria no momento em que ela precisa manter-se fria. Bom, falar um pouquinho de 1º de maio, né, esvaziado, feriado, manifestações em que a gente vê a tentativa de não mostrar vazio e as fotos oficiais apenas das pessoas que estão fazendo o discurso ou daqueles que estão no primeiro plano, não abre a câmera, não mostra que há um vazio muito grande. É a falta de, talvez, de capacidade de mobilização já da esquerda e também dos sindicatos. Inclusive, tem a grande reivindicação que é trabalhar menos. Trabalhar menos, receber a mesma coisa e, obviamente, vai vender menos, produzir menos, fabricar menos e ter menos renda. Não tem como, né? E está aqui o resultado. Uma, a dívida pública está em 10 trilhões 356 bilhões. A gente não sabe nem quanto é 1 bilhão. Agora imagina 10 trilhões. O que é a dívida pública? São os papéis que o Estado brasileiro emite para poder pagar suas dívidas. Suas despesas, porque gasta demais. O déficit primário, agora o último, foi 80 bilhões 700 milhões. Bom, essa dívida pública é o motivo pelo qual você está pagando um juro muito alto. Agora, vejam outra coisa. A renda per capita do mundo é 26.188 dólares. A média do mundo, a do Brasil, é 23.380. Tem 111 países que crescem mais que o Brasil. E a renda per capita do Brasil é abaixo da média mundial. De 1980 até o ano passado, a renda cresceu 675% no mundo. No Brasil, cresceu 428%. Perdemos a oportunidade na globalização. A gente ficou com medo da globalização, a gente foi contra a globalização. Perdemos a chance. Nós somos o país das oportunidades perdidas. Por quê? Despreparo de cérebros, ideologia misturada com os fatos, com o pragmatismo, tudo isso junto. De Lisboa, Alexandre Garcia.